A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Saravá, saravá, fiel torcida corintiana, boa tarde, domingou por aqui, domingou com podcast, mas com podcast com nem tantas boas notícias. Afinal, o Corinthians perdeu por 1-0 para o Red Bull Bragantino na noite do último sábado, né, em duelo pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, e segue sem vencer no Brasileirão. Mais do que isso, segue sem fazer um mísero gol no Campeonato Brasileiro depois de três rodadas. Aliás, essa é a pior marca da história do Corinthians nos Brasileirões de pontos corridos. É um início de Brasileiro muito preocupante, mas que gera muito assunto para a gente debater, e por isso estamos aqui em pleno domingão para não faltar com você, corintiano, não faltar com você, corintiana. Eu, José Edgar de Matos, setorista do Corinthians aqui no GE, já estou aqui com o meu querido amigo Careca Bertaglia, o análise fiel, nosso voz da torcida. Afinal, no domingo tem que ter a representação da Fiel, a representação do torcedor corintiano, para a gente poder debater o que aconteceu no estádio Nabi Abichedid para o Corinthians sair derrotado 1-0 para o Bragantino na noite do último sábado. Carecão, primeiramente, né, muito obrigado aí por estar conosco aqui no domingo, né? Afinal, a gente sabe, né, domingo geralmente é aquele dia de compromissos familiares, aquele dia de em que a gente descansa, mas aqui no podcast GE Corinthians, o Corinthians não permite que a gente consiga descansar, né? É. Seja bem-vindo, né? Muito obrigado por estar aqui conosco. E para abrir o debate, eu vou com uma pergunta muito simples para você, meu velho. A torcida ontem, né, que estava presente lá no Nabi Abichedid, ocupou inclusive todo o setor de visitante, vaiou a equipe de Antônio Oliveira. É cedo demais para as vaias ou elas são justas neste momento? Seja bem-vindo, meu velho.
Fala, Zé, boa tarde para todo mundo que está acompanhando, ou pela live ou depois no podcast. Acho que são justas, cara, são justas. Acho que vaia pelo momento que está vivendo o Corinthians, né? Fez um jogo bem abaixo novamente, primeiro tempo péssimo. O segundo mais na pressão, na abafa ali, né, com as trocas do Antônio Oliveira, que dessa vez eu gostei. Óbvio, né, porque eu também não gostei da escalação, depois a gente vai falar disso. Mas a vai é justa, a vai é do sentimento do torcedor, que viu o time novamente fazer um jogo abaixo, como eu disse, e como você bem lembrou, são três jogos, nenhum gol comemorado, né. Então o torcedor está mais do que no direito de vaiar.
É isso, né? O Corinthians tem apenas um ponto no Campeonato Brasileiro, depois de três rodadas, ocupa a 16ª colocação, mas claro, né? A rodada terá com seu complemento hoje ainda, né? No domingo, com mais algumas partidas. O Corinthians pode acabar entrando na zona de rebaixamento, afinal, o primeiro time ali dentro da zona da degola, né? É uma situação que o Corinthians vive um choque de realidade. Aliás, até convido você, corintiano, e você, corintiana, a ler a análise que eu fiz, né, lá no GE, em que eu atribuo até um certo choque de realidade que o Corinthians está vivendo nesse Campeonato Brasileiro, porque, né, vale a gente lembrar, apesar do bom início do Antônio em relação a desempenho e resultados, né, como, por exemplo, aquela classificação para a terceira fase da Copa do Brasil, né, contra o São Bernardo, aquela vitória emocionante contra o Santo André no Campeonato Paulista, o Corinthians foi eliminado ainda na fase de grupos, né, do Campeonato Paulista, e o Corinthians ainda não venceu nenhuma equipe de Série A na temporada, né? Então, esse início de Brasileiro mostra bem um choque de realidade que o Antônio está encontrando, em que já traz o primeiro grande momento de pressão dele. Afinal, o Corinthians necessita de respostas urgentes para não viver o mesmo drama da temporada passada, né? Quando a equipe brigou contra o rebaixamento até o fim, né? Foi se salvar ali só na reta final e, né, e teve mais um Brasileirão extremamente decepcionante para o seu torcedor. O Corinthians quer fazer o contrário, quer brigar lá em cima, não digo pelo título, mas pelo menos por uma vaga na Copa Libertadores, e para isso precisa acordar e acordar bastante. Vamos começar a falar sobre essa questão da escalação, ô Careca. É, chamou muita atenção, né, que o Antônio promoveu mudanças bem significativas nos 11 ali, né? Além da mudança necessária com o diagnóstico de dengue do Gustavo Henrique, né, em que o Antônio preferiu o Raul Gustavo ali, né, um zagueiro canhoto, para fazer aquele lado esquerdo da zaga. Antônio mexeu mais algumas peças e chamou muito a atenção, né? Colocou o Mateuzinho no lugar do Fagner, o Mateuzinho para dar bastante profundidade ali pelo lado direito. Foi muito claro isso desde o início do jogo, e foi justamente ali naquele setor que, né, o Corinthians acabou sofrendo gol e sofreu muito no primeiro tempo ali, né, nas costas do Mateuzinho. No meio campo ele insistiu novamente com Garro e Coronado juntos, né, e no ataque ele promoveu, né, uma dupla com o Pedro Henrique e o Pedro Raul. Primeiro, para ficar no setor de meio campo, Careca, Garro e Coronado juntos, né, pela segunda partida consecutiva. Claro que qualquer tipo de análise mais profunda, a gente seria leviano de dizer se deu certo, se deu errado, né, porque eles precisam de ter mais sequência. Afinal, até para eles se entenderem mais, né, trocarem passes, enfim, né, melhorar também a qualidade coletiva de um com o outro. Mas quais foram as suas primeiras impressões dessas duas exibições de Garro e Coronado? Acho que são claramente os dois jogadores de melhor técnica, né, e melhores ali no setor de meio campo. Quais foram as suas primeiras impressões desses dois jogadores juntos, né, pegando o jogo contra o Juventude, mas principalmente pegando esse jogo contra o Bragantino em Bragança Paulista?
É, na verdade, o desenho tático foi diferente, né?
Sim.
Contra o Juventude era Coronado e Garro por dentro, né? É, ontem o Fausto Vera voltou para o time, algo que me gera muitas dúvidas, né? Por que que o Bidon não perdeu a credibilidade tão mais rápido que o Fausto Vera? Não vi motivos para isso, pelo menos dentro do campo, do que a gente acompanha, né? O que acontece fora de campo a gente não sabe. É, treinamentos, né? Vocês não sabem também. Mas me soa com estranho. É, como eu disse, Coronado um pouco mais aberto, né, pela direita. Até nós falamos disso aqui. Se fosse para colocar, eu não colocaria já agora. E dei meus motivos, né? Acho que o Coronado está voltando de lesão, situação com dengue. Toda a adaptação ao futebol brasileiro, não é nem readaptação, é adaptação. Talvez ele nunca tenha jogado numa liga tão competitiva. É... E quando jogou na mais competitiva da carreira dele, que foi a Árabe, o time dele era um dos pica, um dos melhores times. Então, não é o que acontece no Corinthians, o jogo é muito mais pegado, aguerrido, brigado por cada palmo do campo. Não estou falando que não é a característica dele, mesmo porque é muito cedo, né? Mas ele precisa de uma adaptação e eu não vejo necessidade dessa mudança tão drástica ou rápida, assim. Mas isso passou muito pelo jogo contra o Atlético Mineiro, né? Ali, sim, acho que poderia ter sido feito o teste, porque era um jogador a menos do Atlético e tal. E daí foi uma pressão grande da torcida, principalmente a torcida de rede social. Eu fui contra, né? Falei aqui que eu preferiria esperar um pouco a volta do Maicon. Mas o Corinthians deu esse azar também, né? Do jogador que vinha bem antes de se machucar, aí voltou agora e a minha esperança era essa. O Maicon se aproximar do lado esquerdo como ele vinha fazendo, para o Corinthians melhorar essa criação. Mas com a lesão do Maicon, o Corinthians vai sofrer, né? Até pelo menos o Moscardo está à disposição, algo assim. O Bidon, acho que é uma característica importante para isso, mas ele optou pelo Fausto Vera e o Coronado aberto. As trocas, mesmo ele falando que não foi para poupar, eu dá o direito de não acreditar no Antônio Oliveira. Não acho que ele trocou para melhorar o time, sei lá, taticamente. Acho que ou foi uma ideia de um jogo mais aguerrido, um jogo de área ali, o Cândido é um jogador muito forte. Não sei se ele quis colocar o Pedro Raul para tentar igualar isso, apelar um pouco mais para a bola aérea. Resultado não deu certo, né? Como você disse, o Mateuzinho acabou tomando aquela bola nas costas. E também, assim, acho importante falar isso. Cara, é um erro pontual ali. Foi um momento que o Bragantino conseguiu atrair o Corinthians para o lado esquerdo da defesa do Corinthians e depois pegou num contra um aqui. Por pouco ele não estava impedido, mas daí driblou e bateu, mérito dele. Não adianta também a gente ficar procurando falha do Cássio. A gente falou aqui quando o Cássio falhou contra o Juventude. Falhou no primeiro gol e deu o segundo. No jogo de ontem, cara, uma bola que. Ah, mas ele pegou uma do Moses em 2012. Mas também em 2012 também tomou algum gol assim. Não é que aí ele vai pegar o resto da vida essas bolas aí. O cara bateu bem ali, a bola entrou na bochecha quase da rede. Mérito do cara, praticamente o único chute, né, do Bragantino. Depois o Corinthians até tentou neutralizar ali, ficou um jogo muito de meio de campo. Mas o Corinthians criou muito pouco e acho que passa também. Pela escalação do Antônio Oliveira, na minha opinião, para poupar, para rodar o elenco, e acho importante isso. Só acho que foi no momento, já que ele ia testar o Coronado pela direita, era hora de manter os outros para ver se dava liga, alguma coisa assim. Mas ele preferiu mudar, não mudou característica, né? Principalmente a do lado esquerdo, né? Wesley, Pedro e Henrique, parecidos, né? De um contra um. O que mudou foi a característica do centroavante, né? O Yuri mais um cara de atacar espaço e o Pedro Raul mais um jogador de pivô e bola aérea, mas acabaram dando certo. Acho que é, até a sua pergunta, desculpa me alongar, acho que é uma questão que dá para fazer sim, mas não os dois por dentro, Coronado e Garro, porque acho que você perde muito intensidade na parte defensiva, mas o Coronado pela direita é um teste que dá para ser feito, mas acho que tem que ser com calma, respeitando todo esse processo de adaptação dele no Corinthians.
É isso. Já até para abrir um pouco esse debate com a galera do chat, aliás, você, né, que está nos acompanhando no YouTube, por favor, deixe seu like, compartilhe essa nossa live com mais torcedores do Corinthians. Afinal, a gente faz isso para vocês. Estamos aqui no Domingão por vocês, porque, né, o jogo sábado, a resenha sempre é no domingo, o debate é sempre no domingo ali nos grupos de WhatsApp, entre os amigos, e aqui, né, no GE Corinthians não poderia ser diferente, ainda mais depois de um jogo tão importante como foi esse jogo contra o Bragantino, né, essa derrota por 1-0 para o Corinthians. E para começar as mensagens, eu tenho aqui o Pedro Rivera que fala: enquanto a fiel gratidão não pressionar para o Cássio ir para o banco, teremos gols como o de ontem, como o de quarta. Eu acho que o Careca elucidou bem essa questão, e eu também concordo com o Careca. Eu não vi qualquer falha do Cássio no chute do Vitinho. Aliás, é bom a gente destacar também o Antônio, e acho que outros treinadores têm sempre repetido esse discurso, que no futebol, né, antes, né, só aqui rodando os melhores momentos da partida, né, o futebol tem o adversário, né, e no lance específico do gol do Bragantino, eu vejo dois méritos muito importantes. Primeiro, do Bruninho, que dá uma bola maravilhosa para o Vitinho ali na zaga, né? Foi um passe surpreendente em que ele aproveitou um momento ali, né, em que ele teve um pouquinho de espaço na pressão que o Corinthians exercia ali na esquerda. Ele achou um passe muito feliz ali para o Vitinho, e aí o Vitinho, na sua principal característica ali do mano a mano, cortando para dentro para bater, né? Ele já fazia isso no Atlético Paranaense, fez isso na Ucrânia e faz isso, né, no Red Bull Bragantino. Ele tem esse mérito, essa valência no jogo dele, e ele, né, foi muito feliz, principalmente na finalização. E o Cássio, para mim, não teve qualquer culpa. Quarta-feira, no podcast de quinta, no caso, a gente debateu bastante, porque a bola, né, do Jean Carlos do Juventude era uma bola defensável, e o Cássio errou feio no passe para o Félix Torres quando saiu o segundo gol ali do Juventude, né? E aí sim, até o próprio Cássio reconheceu a falha no segundo gol, e a gente bateu bastante nessa tecla, mas acho que ontem, né, não dá para a gente atribuir qualquer culpa ao Cássio no gol do Bragantino. Aí teve uma boa defesa do Cássio no chute do Eric Ramires, quando o Bragantino exerceu uma pressão ali após fazer 1-0. Depois o Corinthians conseguiu se estabelecer um pouco no jogo, trocar mais passes, né? Embora tecnicamente o Antônio até destacou isso na sua entrevista coletiva, nos últimos 30 metros ali, no último terço do campo, o Corinthians tem falhado muito, tem errado muitos passes, tem errado muitas decisões, tem errado finalizações. Então, falta até um refino técnico ali, um ajuste técnico do time para poder acertar, incomodar mais e levar mais perigo às defesas adversárias. Aliás, até trazendo informações, né, do treino de hoje, Esse foi um ponto em que o Antônio e a comissão técnica trabalharam no CT Joaquim Grava, né? O Antônio, além de fazer um trabalho tático ali, né, que iniciou a preparação para o jogo contra o Argentino Júnior, o Antônio dividiu a equipe entre zagueiros e entre meio-campistas e atacantes, né? O Antônio em si ficou responsável pelo treinamento dos zagueiros, em que ele, né, treinou bastante a linha defensiva. Eu acho que o gol do Bragantino mostra bem porque essa questão do ajuste, né, da linha defensiva, enquanto seus auxiliares trabalharam defesa e ataque, meio campo e ataque, justamente nessas questões técnicas, passes, cruzamentos e finalizações, né? O Antônio tentando correr contra o tempo para corrigir isso pro jogo de terça-feira contra o Argentino Júnior, né, pela Copa Sul-Americana. Mas se a gente for falar individualmente, né, o Careca, a gente debateu um pouco o Garro e o Coronado juntos aqui, a gente viu inclusive ali há pouco o passe espetacular que o Garro tinha encontrado para o Pedro Henrique, né, empatar o jogo. O Pedro Henrique também estava um pouquinho na frente ali no ajuste e acabou flagrado em impedimento. Acho que se a gente colocar individualmente, não sei se você tem essa impressão, o Garro, que é um cara que tem a característica de arriscar muito, mas também errar muito nesse sentido. Ontem a gente viu um Garro escolhendo talvez um pouco melhor as jogadas, né? Um Garro um pouco mais consciente nesse sentido e que pode tornar o Garro ainda mais importante do que ele já é definitivamente nesse time do Corinthians. Individualmente, você acha que o Garro mesmo foi esse ponto principal que o time teve em Bragança Paulista, Careca?
Eu tive essa mesma percepção de, tipo, escolher melhor os passes, né? Rodar mais a bola. Inclusive, eu não teria tirado ele ali no final do jogo. Não acho que foi grande problema ter tirado ele, assim. Mas poderia ter dado um passo atrás. E ele continuar organizando as jogadas, o que não aconteceu. Mas eu gostei do jogo dele. Acho que foi o que mais tentou ali, né? Já deu um chute logo no começo. Depois deixou o Pedro Henrique nesse lance aí na cara do gol. E, cara, não dá para abrir mão de um dos líderes técnicos desse time, né? Um cara que tecnicamente é muito diferente. E daqui a pouco os passes dele vão surtir em gols e tal, e a confiança também vai aumentar. E ele acha que vai ser muito importante. Só quero, só da última, em cima do comentário do amigo aí, eu não sei o que é pior, né? A fiel gratidão ou a fiel perseguição? Então eu prefiro ter gratidão a um cara que foi campeão, ídolo do clube, mas não deixar de criticar quando falha, do que ficar procurando falhas em todos os gols tomados pelo Corinthians. E ontem, como eu já disse, não acho que foi uma falha do Cássio. Uma bola defensável, isso é muito relativo, mas tem mérito do jogador do Bragantino, lembrando que o Corinthians não joga sozinho, e o cara finalizou bem ali. Infelizmente, gol dos caras, mas não dá para ficar perseguindo os maiores ídolos do clube.
É isso. Totalmente de acordo com o Careca. O Cássio, né, lembrando que deu entrevista na Zona Mista ontem, se na quarta-feira ele tinha reconhecido o erro, ontem ele teve uma visão muito importante, né, citando a necessidade de reação do Corinthians e, por exemplo, os problemas políticos, que daqui a pouco a gente vai entrar nesse mérito, né? Afinal, abrir mais um pouco espaço aqui para o pessoal que está participando com a gente dessa live. Lembrando, deixe seu like, compartilhe, debate, enfim, mande mensagem, a gente quer e conta com a participação de vocês, né? Rodolfo Gomes é basicamente nosso sócio aqui no nosso podcast. Disse, boa tarde, pessoal do Melhor Podcast do GR. Repetindo minha pergunta do último programa: o sistema defensivo nosso é frágil? E mais, por que o meu campo não é criativo visto tanta qualidade? Essa eu deixo para você, Careca. Responda o Rodolfo. Você vê o sistema defensivo do Corinthians como frágil? Eu acho que ano passado era mais frágil nesse sentido, né? A bola chegava muito mais no Cássio, né?
Muito mais. Acho que o principal ponto que o Antônio Oliveira melhorou foi a parte defensiva, né? Naquele tempo que ele ficou de intertemporada. Ah, mas o Corinthians tem que jogar melhor. Eu também acho que tem que jogar melhor e tal. Mas acho que tem passado bastante pela parte técnica também dos jogadores, né? O Corinthians praticamente não cedeu chances ao Atlético Mineiro, que é favorito ao título, que tem, para mim, a melhor dupla de ataque do futebol brasileiro. Contra o Juventude, os técnicos resultaram em gols do adversário, ontem praticamente duas chances só do Bragantino. Então, o Corinthians era o time que mais cedia finalizações, né? O funil do Corinthians era muito desprotegido e acho que ele tem melhorado isso. O problema foi até em cima do que você falou do choque de realidade, né? O Corinthians, os atacantes vinham fazendo muitos gols, né? E pararam. Já são três rodadas sem gols e com algumas boas oportunidades, né? O Yuri no segundo jogo ali, o Romero também no segundo jogo. Ontem não teve nenhuma oportunidade clara, a não ser o lance ali do Pedro Henrique, né? Que foi anulado. E algumas bolas que, tipo, ah, o Yuri furou ali. Porra, mas não é. Claro, eu adoraria que ele acertasse o trinco, o ângulo. Mas não é tão simples assim, no pé ruim, uma bola rápida e tal. Então, não vi uma grande chance do Corinthians ontem. Mas acho que passa pela parte tática, técnica, quer dizer. E daí entra no que o Rodolfo falou da falta de criatividade do Corinthians tendo jogadores capazes de fazer isso, né? Eu acho que o segredo não é procurar Coronado e Garro, é achar um substituto para a boa temporada que o Maicon vinha fazendo ao comando do Antônio Oliveira. Então é jogador que eu acho que pode ser um diferencial para a bola não depender só do Garro, chegar para ele muito atrás e sim onde ele pode ser decisivo com um chute ou deixando o atacante na cara do gol, que é mais perto da área.
É isso. E, Careca, para a gente basicamente finalizar o assunto Bragantino e Corinthians, né? Diante dessas atuações dessas três primeiras rodadas e né, a falta de gols, falta de resultado, na tua visão já seria necessário ligar um sinal de alerta, né? Pensando na projetando a temporada do Corinthians, principalmente dentro do Campeonato Brasileiro, ou né, diante do contexto que o Corinthians está inserido, né? O Antônio Oliveira ainda iniciando um trabalho com muitos jogadores novos, né, que chegaram nessa temporada, ou ainda é cedo para esse sinal de alerta e aquele senso de urgência que a gente tanto bate na tecla aqui, ser ligado.
Cara, assim, é que tem que ver como o pessoal vai entender essa urgência, né? Eu vi gente já falando em, a nossa briga é para não cair. Pô, pelo amor de Deus, cara, são três rodadas, muita coisa vai mudar. Esse não é o elenco que vai acabar o Campeonato Brasileiro, com certeza. O Corinthians trabalha aí, né, com dois ou três nomes. E acho que o time tem condição sim de melhorar, mas a urgência é de resultado, né? Não é tipo brigando por classificação de Libertadores ou para não cair, é recuperar confiança, fazer os pontos, nas poucas chances que tiver, fazer os gols, que isso traz confiança para continuar fazendo bem o trabalho, finalizando bem, se posicionando bem. Acho que é isso que a vitória, o senso de urgência é necessário, óbvio, porque são três jogos, sem vitória, sem gols, e daqui a pouco acaba ficando tarde, porque o Campeonato Brasileiro não te dá descanso, né? Você não tem aquela hora que fala, ah, vou pegar agora dois jogos em casa contra dois times pequenos, é difícil, não tem time que, ah, esse aqui é 3 pontos garantido. O próprio Atlético Mineiro, que ontem fez 3-0 no rival, empatou em casa com o Criciúma, que muita gente considera um que vai brigar para não cair. O Juventude é um outro que ganhou do Corinthians. Então não dá tempo. Então a urgência precisa. Vi entrevista já no jogo contra o Juventude. Vi também o Cássio. Que não dá para ficar só falando. É trabalhar e procurar melhora para o Corinthians somar o quanto antes, pontos e recuperar confiança para aí sim mais para frente brigar. Por coisas melhores para o clube.
É isso, eu também estou de acordo com o Careca, até para a gente encerrar esse debate, né, de elenco e tudo mais. Você falou, né, de dois reforços e a gente, né, trouxe uma matéria no GE que fala um pouco sobre essa procura do Corinthians no mercado, né, até para trazer essas atualizações para o torcedor. O Corinthians, desde o princípio, já estava descartando fazer qualquer tipo de movimento neste momento, né, em que encerrou a janela de transferências de abril, né, que permitia a entrada de jogadores que disputaram os campeonatos estaduais, o Corinthians já tinha descartado ir atrás de reforços, né, que jogaram esses estaduais. O Corinthians está mirando a janela do meio do ano, né, janela de julho, e vê com muitos bons olhos a possível chegada do Hernani, né, volante que jogou no Atlético Paranaense, está jogando a Série B da Itália, na Série B da Itália pelo Parma, provavelmente deve subir com o Parma para a Série A, né, o Parma é líder. Ou até a última vez que eu vi era líder, só vou jogar no Google aqui para saber se...
Vai falando que eu procuro aqui.
Ainda. Não, já o Parma é líder. Parma é líder com 70 pontos, né? Tem 3 pontos de vantagem para o Como. Né? Faltam 4 rodadas ali para terminar a disputa da Série A e da Série B italiana. E o Parma fatalmente vai estar na Série A do Campeonato Italiano na próxima temporada. Ou seja, o Hernani é um cara que a diretoria vê com muitos bons olhos e que pode, né, ser um reforço ainda no campo da negociação, na conversa, mas é um alvo que o Corinthians tem. E o Corinthians ainda procura um ponta, né? Procura um ponta ali para jogar pela direita, ou também possa jogar pela esquerda, para ser esse cara de um contra um, ter mais um Wesley, ter mais um Pedro Henrique, né? Para que chegue com status de titular, com peso de titular, para poder fazer essa diferença, né, que o Corinthians está precisando nesses momentos. Além dessas duas posições, né, que o Hernani é esse volante mais forte, mais físico ali, né, para ajudar, né, nessa questão, e um ponta, mais um jogador de habilidade e velocidade, você enxerga outras necessidades no elenco, Careca, ou é isso mesmo que o Corinthians deve procurar, deve focar para ter um elenco mais ajustado, principalmente, né, para esse segundo turno do Campeonato Brasileiro?
Cara, eu acho que essas são as principais, mas precisa ver a situação do Palácio, né? O que esperar do Palácio, tipo, como característica de jogo, como qualidade também, né? A gente viu bem pouco, assim, do Palácio, do Corinthians praticamente nada, e também acredito que ninguém aqui é assíduo da MS, para ver se ele, como ele jogava, tal, na seleção equatoriana, convocado para a Copa do Mundo, mas acho que nem jogou. Então é uma situação que precisa também ser vista, mas acho que as principais, eu venho falando desse ponta decisivo já faz tempo, o Wesley tem 18 anos, mas na minha opinião não pode sair do time, não dá para ter um ataque inteirinho que nenhum arrasta a bola para a linha de fundo, mesmo que dê errado o drible dele. Só de você afastar o adversário da sua área, do seu campo, já é um ganho. E o Wesley ontem, na minha opinião, entrou bem, entrou buscando dribles, entrou buscando um contra um, num desenho tático até, que virou 3-3-4 praticamente, né? Com o Raul Gustavo, zagueiro pela esquerda, Félix pela direita, e o Ranieri no meio, e daí numa ponta Romero, na outra Wesley e Yuri e Pedro Raul por dentro. Então acho que o Wesley traz isso, mas precisa de mais um, e esse segundo volante, porque o Corinthians hoje tem o Paulinho, tem o Fausto Vera, que, cara, de novo, ontem eu achei que fez um jogo ruim, principalmente no primeiro tempo. No segundo, com o Bragantino descendo bastante as linhas, ele até teve uma boa finalização ali, né, que o Cleiton fez boa defesa, a bola variou bastante ali, e quase o Corinthians empata. E o Bidon, né, daí tem a situação do Moscardo, mas o Corinthians teve uma perda muito grande do Maicon, né, o Hernani muito bom jogador, alto, passada larga, né, bom na bola aérea também, muita força. A Série B italiana é muita força e seria um reforço muito bom para o Corinthians. Então é buscar esse jogador e achar algum ponto aí e ver a situação do Palácio, que, pelo que falam, deve estar para voltar aí nas próximas rodadas. E daí é fazer essa análise para ver se quando abrir a janela o Corinthians vai precisar de 2 ou 3 jogadores.
É isso, e a gente tá tão entrosado, Careca, que eu já ia meter o assunto Palácios aqui na sequência, né? Já até convido você e toda a fiel torcida a acessar o GE, a página do Corinthians GE, porque a gente trouxe atualizações do Palácios, né? O Corinthians já se reapresentou, né? Como a gente já citou nesse podcast, né? Fez um trabalho de campo e o Palácios treinou normalmente nesse domingo, né? Sem limitações. Ele não foi a primeira vez que ele participou de toda a atividade com o elenco, mas nesse domingo, né, às vésperas da viagem para a Argentina, o Palácios treinou normalmente, já é uma expectativa mais positiva do Corinthians em relação ao retorno do Palácios. Lembrando que o Palácios tem só pouco mais de 45 minutos ali com a camisa do Corinthians, né, acho que é 52 minutos, que foi aquele primeiro tempo interminável, né, daquele jogo contra o São Bernardo pelo Campeonato Paulista lá em fim de janeiro. O Palácio foi titular, tinha sido a primeira oportunidade dele, e ali nos últimos minutos ali daquela primeira etapa ele sentiu a lesão, que o tirou até agora, né? Não joga desde o fim de janeiro, são praticamente 3 meses de ausência ali. A gente explicou no GE um dos motivos dessa ausência, né? O Palacios tem sentido muitas dores ali no joelho, né? Na região, dores musculares também, e isso impediu ele de completar, né, todo o cronograma no tempo esperado. Muitas vezes ele carregava uma parte da atividade para o dia seguinte, então isso foi atrasando, e o Corinthians teve muita paciência, vem tendo muita paciência, né, diante desses problemas, para ter o Palácio 100% e o Palácio, né, agora, né, participando mais uma vez do treino 100% com o restante do elenco, né, ele teve nesse treino de linha defensiva com o Antônio, inclusive, um reforço que o Corinthians pode ganhar para as próximas rodadas, até porque o Hugo é o titular, mas não tem convencido muito, tem sido um cara de um ajuste tático até importante ali, né, ajudando ali a construir de trás, sem subir muito, mais por dentro, mas o Palácio tem outra característica, mas é algo que né, diante da necessidade de melhora do time, o Palácios pode, né, ser enxergado como um possível titular da lateral, caso, né, corresponda como um titular da seleção do Equador. A gente vai rumando para a parte final do nosso podcast, afinal é domingo, a gente não quer prender o almoço de ninguém, não quer atrasar o almoço de ninguém, só repassando, né, mais algumas mensagens, agradecer a presença aqui do pessoal no chat, já falamos do Rodolfo Gomes, já falamos do Pedro Rivera, o Adriano Corigão, que imagino que seja Adriano Coringão, que manda um Vai Corinthians aqui, o William, que está cornetando a galera aqui, o Pedro Felipe, que também está cornetando o Corinthians aqui, o Elielton Demiro, que está lembrando uma fala do Rubão, que daqui a pouco vai ser tema do nosso encerramento aqui, né, dizendo que a farra acabou, o Drey está falando que está defendendo o Corinthians até na derrota, o Everaldo Paulo diz que o time precisa evoluir muito, mas que parece um time que finaliza muito mal, embora tenha até criado oportunidades. O Hadley Teixeira, né, pergunta sobre o Cássio, né, acreditando que se o Cássio está jogando infeliz, ele não tem motivação para dar a volta por cima. Eu digo pelas informações que eu tenho que o Cássio está bem feliz no momento, é um dos líderes do elenco, tá muito com fome, com vontade, segue com essa fome e vontade, mesmo ainda tendo contrato até o fim do ano, né, que isso ainda vai ser discutido, mas o Cássio está bem motivado para melhorar, porque se tem uma coisa que o Cássio gosta é de jogar no Corinthians, isso eu garanto. Foram informações que a gente tem de gente que próximo do Cássio, que trabalha com o Cássio, e gente que convive com o Cássio dia a dia no CT. Citando o nosso querido Elielton Delmiro, que diz que a farra acabou, kkkk. Essa farra acabou foi uma frase dita pelo Rubens Gomes, né, diretor de futebol do Corinthians, o Rubão, né, antes da temporada começar, dizendo que com a nova gestão, a farra de Palmeiras e Flamengo, né, que são as equipes mais fortes do Brasil no momento, que têm disputado os títulos nacionais, que a farra da dupla tinha acabado. Né? Mas no momento a gente vê que, na comparação com o Corinthians, ainda não acabou. E a situação do Rubão, né, interna se complicou de vez. Né? A gente já trouxe essa discussão no podcast de quinta-feira, mas a gente tem que atualizar, afinal, a entrevista do Augusto Melo, né, na saída do Nabiab Shedid foi muito, muito importante nesse sentido. Né? O presidente corintiano, né, perguntado sobre a situação do Rubão, né, que ficou muito claro e evidente depois da reportagem que eu, Bruno Cassucci e Emílio Bota publicamos, né, lá no GE, que tem declarações muito fortes do Rubão, que ele acusa, inclusive, um poder paralelo dentro do Corinthians, né, entrando em um debate público muito hostil com o Romeu Tuma Júnior, né, presidente do Conselho do Corinthians. Augusto Melo ontem, né, abrindo aspas para ele, disse na saída do campo, né, na saída do estádio Nabiab Shedid, né, disse que dentro do Corinthians isso é brincadeira isso aí, as pessoas que dizem que são corintianos têm que trabalhar para o Corinthians, fazer o que nós estamos fazendo, trabalhando 24 horas pelo Corinthians, largando família, largando finais de semana, largando tudo em prol do Corinthians. Estamos trabalhando dia e noite para tentar arrumar isso, dia e noite para buscar bons parceiros, de repente acontece tudo isso aí e atrapalha. Essa semana vamos corrigir isso, pode ter certeza. Mudança em tudo, pode ter certeza. Essa mudança em tudo sugere, né, a possibilidade da saída do Rubens Gomes, né, da diretoria de futebol, que poderia, né, implodir uma crise política muito grande dentro do clube do Parque São Jorge. Né. Na saída do campo, o Paulinho falou sobre isso, o Cássio falou sobre isso, né, o que eles falaram exatamente a gente vai trazer amanhã, né, na página do Corinthians no GE, mas eu quero saber de você, careca. Como que você, né, como torcedor, falando com seus amigos, que são, amigos e amigas que são torcedores do Corinthians, como que você tem enxergado esses problemas de bastidores do Corinthians e o quanto isso é preocupante diante do momento que o Corinthians vive dentro de campo?
Cara, eu acho que interfere. Interfere porque o que a grande maioria queria, não só dos sócios, né, que mostraram nas urnas, e principalmente o torcedor da arquibancada, né, era a mudança de gestão, né, a renovação e transparência sair. Mas esse tipo de coisa é coisa de renovação e transparência, né, desorganização, briga política interna dentro do clube. E, cara, o que a gente mais quer é que isso não aconteça, mano. Que o Corinthians esteja preparado e focado somente em jogar, né, os jogadores, né? E não ficar respondendo sobre questão política do clube. E isso é andar para trás, mano. Isso é andar para trás, concordo com o Augusto. As pessoas têm que trabalhar pro Corinthians e não pela política. Mas, infelizmente, as pessoas brigam pelo cargo, né? E o Rubão é um cara que eu não conheço, nunca falei com ele, mas se mostrou bem emocionadinho, né? Falando que não deve, talvez esperasse acontecer alguma coisa, porque quando ele falou isso, nem as contratações que hoje estão aí à disposição estavam, né? O Corinthians começou muito mal a gestão e ele fez parte disso. E que seja logo mesmo, como Augusto disse, para isso não ficar se estendendo, e o Corinthians dar um ponto final nessa briguinha política e focar em ter um clube estruturado para que os jogadores entrem só pensando somente em jogar.
É isso, né? Novidades sobre a crise política do Corinthians. A gente já pode estabelecer que é uma crise política, né? Diante de todos os fatos que aconteceram e alguns fatos que podem acontecer nessa semana, né? Traremos no GE essa discussão, né? Na nossa página do GE Corinthians, no próximo podcast. Afinal, quarta-feira a gente já deve ter um novo reencontro, né? Afinal, o Corinthians joga terça-feira, às 21h30, contra o Argentino Juniors. Fora de casa, né, no estádio Diego Armando Maradona, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Só para repassar a situação do Corinthians na Copa Sul-Americana, o Corinthians é o líder do grupo F com 4 pontos, né, lidera no número de gols marcados, afinal, né, goleou o Nacional por 4-0 na segunda rodada na Neoquímica Arena, em um dos melhores jogos do time com o Antônio Oliveira, né? Lidera com 4 pontos, o Racing do Uruguai, que foi o time que empatou com o Corinthians na primeira rodada, tem 4. Também o Argentino Júnior ocupa a terceira colocação do grupo com 3. E o Nacional do Paraguai é o Lanterna com 0. Lembrando que na Copa Sul-Americana somente o líder do grupo avança, né, diretamente para a fase oitavas de final. O segundo colocado do grupo vai disputar um playoff com os terceiros classificados dos grupos da Copa Libertadores, né? E aí sim, desse mata-mata vai sair, né, um classificado para as oitavas de final. Na verdade, 8 classificados para as oitavas de final, né? E o Corinthians, né, tem a possibilidade até de ter mais conforto na liderança, a depender do resultado do Argentino Júnior, né, na Copa Sul-Americana. Na Copa Sul-Americana, inclusive, o Argentino Júnior perdeu em casa para o Racing, né, uma surpreendente 3-0, né, no duelo da segunda rodada, né, quando o Corinthians goleou o Nacional. O Argentino Júnior perdeu dentro de casa. E o Argentino Júnior agora vem motivado. Afinal, né, empatou com Defensa Justiça nesse fim de semana por 1-1, venceu nos pênaltis por 3-2 e se classificou para a semifinal da Copa da Liga, né, esse torneio, né, desse momento do calendário do futebol argentino. O Argentino Júnior, né, chega motivado com um bom resultado para tentar vencer o Corinthians, tentar encarar o Corinthians neste meio de semana. E, né, no fim de semana, aí sim o Corinthians, com esse senso de urgência que a gente destacou bastante aqui, o Corinthians joga no domingo às 4 da tarde contra o Fluminense na Neoquímica Arena. Provavelmente deve ser o jogo aqui da casa, né? Eu não vou cantar essa bola ainda, né? Vamos ter certeza ainda na programação, mas provavelmente, pelo horário tradicional, deve ser o jogo aqui da casa, Corinthians e Fluminense, às 16 horas de domingo, na Neoquímica Arena. Careca, te agradecer por estar aqui conosco domingo, né? Interromper seu domingão para debater bastante, ainda mais uma derrota do Corinthians, né? Que torcedor. Não quero falar muito, mas você estava aqui conosco. Deixa o espaço liberado aqui no microfone para o seu último destaque, te agradecer. E nos vemos quarta-feira depois, né, de mais uma partida do Corinthians pela Copa Sul-Americana. Valeu, meu amigo.
Valeu, Zé. Bom domingo. É difícil, né? Falar de mais uma derrota. O Corinthians precisa melhorar. Vejo margem para isso. E acho que agora é hora de apoiar, de vaiou ali na hora, porque tinha que vaiar, mas no domingo, casa cheia de novo na Arena, buscar a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. E se Deus quiser, já na terça também encaminhar bem a classificação, ou praticamente deixar de lado, na minha opinião, antes dos jogos começarem, né, o principal concorrente à vaga contra o Corinthians. Então, bom domingo, boa semana a todos e vai Corinthians.
Valeu, Careca, muito obrigado, né, por estar aqui conosco em mais um podcast. É isso, né? Corinthians tem uma semana muito importante, pegando Argentinos Júnior na terça e Fluminense no domingo. Antes de encerrar nosso podcast, né, só algumas notícias sobre o futebol feminino do Corinthians. A Miriana, ex-atacante do Corinthians, hoje ex-atacante, deixou o clube, né? Já inclusive divulgou nas suas redes sociais. A Jennifer, né, atacante do Corinthians, chegou a ter um papo dela se transferir para o futebol dos Estados Unidos, mas conversando com gente ligada a ela, tá focada, vai cumprir o contrato que vai até o fim do ano, pelo menos aqui no Corinthians. Então, ótima notícia para o time do Lucas Piscinato. Afinal, a Jennifer é uma das principais atacantes, não só do Corinthians, mas uma das principais atacantes do país. E o Corinthians, né, as brabas voltam a campo na segunda-feira. Nesta segunda-feira, a partir das 19 horas, na Neoquímica Arena, ou seja, torcedor e torcedora aqui tiver essa oportunidade, tiver esse tempo, tiver essa questão financeira, vá à Neoquímica Arena, vá prestigiar as brabas. Afinal, Corinthians e Ferroviário, um jogão, né? Reedição da última final do Campeonato Brasileiro. O Corinthians tenta manter o 100% de aproveitamento na tabela. São 5 jogos, 5 vitórias, 15 pontos e a liderança do Brasileirão feminino. As brabas tentam manter esse retrospecto perfeito nesta segunda-feira, a partir das 19 horas, na Neoquímica Arena. Cerrando mais um podcast, eu sou José Edgar de Matos, setorista do Corinthians. Deixe seu like, compartilhe não só a nossa live, mas o podcast no Spotify, em todas as plataformas que você tiver aí. Agradecemos mais uma vez por vocês estarem conosco aqui neste domingo. Saravá Fiel, até a próxima. Valeu!